primeira carta de João, então, livro do Apocalipse, e aí você volta, três livrinhos, chega na primeira carta de João. João, capítulo 1, dos versículos 5 ao versículo 10. Do versículo 5 ao versículo 10. Diz assim: E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há treva, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. Eu ainda vou ler os versículos 1 e 2 do capítulo 2. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este momento de culto, de adoração. Obrigado porque o Senhor é bom, é gracioso. Obrigado porque o Senhor partilhou conosco o seu Filho Jesus Cristo, que nos trouxe a salvação de nossos pecados. É nele que nós somos salvos e somente nele. Que teu Espírito Santo sempre nos lembre dessa verdade. Que teu Espírito Santo sempre nos ilumine a viver nessa verdade. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Quando nós manchamos uma roupa, vamos pensar a seguinte situação. Você vai lavar roupas brancas e coloca dentro da máquina uma blusa vermelha, por exemplo, uma camiseta vermelha, de um tecido não muito bom, e esse tecido solta tinta. E aí o que é que acontece? Você mancha aquela roupa branca. Imagine então a seguinte situação: o seu esposo, vamos partir do princípio que a mulher é quem está lavando a roupa, pôs na máquina para lavar, ele tem uma camisa branca, muito bonita, de manga comprida, e aí ela foi lavar e colocou uma outra camiseta ali, vermelha, ou azul, ou preta, e sujou, encheu aquela camisa branca de nódoa. Bom, ela depois que viu que estragou aquela camisa, que era nova, que ele gostava muito, ela colocou água sanitária para ver se tirava a mancha, não conseguiu tirar, ela colocou vernix branco, que é mais forte ainda, não conseguiu, e ela pensando, logo meu marido vai precisar dessa camisa, e ela ficou escondendo ali, logo ele vai precisar, e um dia ele vai ver que ela está suja, manchada, aliás. E aí ela fica tentando tirar a mancha, mas ela não consegue fazer isso. Ela não consegue tirar a mancha, nada que ela faça naquela camisa vai deixá-la branca novamente. Só tem uma saída para ela: confessar para o marido que ela estragou aquela camisa. Olha, eu sei que é uma camisa nova, que você gosta muito. Você tem uma relação até de afeto com essa camisa. Não é só uma camisa para você. Mas eu coloquei uma camiseta sua mesmo, inclusive, e estragou. Sujou tudo. E agora, o que é que nós vamos fazer? O marido pode ficar bravo, mas o marido pode desculpar. Ah, tudo bem, não tem problema, deixa para lá, esquece. Bom, João, nesse texto, está falando sobre uma situação semelhante a essa que acontece na nossa vida, na vida de todos nós. E ele fala que quem conhece a Deus anda na luz, porque Deus é a luz do mundo. Onde Deus habita, não há trevas. Não há possibilidade de haver trevas onde Deus habita. Então, a primeira questão que nós vemos nesse texto é que Deus é a verdadeira luz. Ele diz claramente, a mensagem que dele ouvimos e transmitimos até vocês é essa: Deus é luz e nele não há treva alguma. Nós buscamos a luz para a nossa vida em muitas questões, muitas. Na maioria das vezes, em objetos, em coisas que nos alegram, que nos dão felicidade. Nós ficamos muito felizes quando adquirimos algum bem novo, alguma coisa. Aquilo nos dá uma felicidade, nos dá até uma sensação de euforia, porque nós queremos suprir dentro de nós algo muito profundo. Agostinho, um dos pais da igreja, ele diz que dentro de nós há um fosso tão profundo, algo quase que não tem nada que preencha a não ser o próprio Deus. Então, porque por mais que nós busquemos, por exemplo, a felicidade nas coisas, nos bens materiais, ou mesmo nos relacionamentos humanos, nós não vamos encontrar isso plenamente se nós não tivermos Deus na nossa vida, porque Deus é a verdadeira luz, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos mostra sempre o caminho certo. Aí não tem ideologia política, não tem religião, não tem igreja, não tem nada que seja suficiente na nossa vida para suprir essa necessidade de luz, digamos assim, que há em todos nós. E João, que é o autor dessa carta, João, o discípulo amado, a quem também é atribuído a autoria do quarto evangelho, de mais uma carta, a segunda carta, mais uma, a terceira carta e o livro de Apocalipse, aquele que tinha um relacionamento muito próximo com o Senhor, ele diz que foi o próprio Senhor que disse que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, primeiro nós devemos buscar essa luz de Deus para a nossa vida. Encontrando essa luz e vivendo nessa luz, nós devemos então buscar dissipar de nossa vida toda a treva. Tudo aquilo que nos faz nos distanciar de Deus, tudo aquilo que nos faz não enxergar as verdades de Deus, tudo aquilo que nos faz andar como que camuflados dentro da sociedade sem sermos vistos. Deus é luz. Quem está com Deus, quem anda com Deus, então busca viver como um filho da luz, como alguém. O Senhor Jesus Cristo diz: vocês são a luz do mundo. Nós somos chamados, esse é o grande chamado do cristão, é ser luz do mundo, para iluminar, iluminar com a sabedoria, iluminar com a companhia, iluminar com tudo aquilo que emana desta pessoa e ser bênção na vida de outras pessoas. Então, essa é uma das primeiras questões que João nos diz aqui, nos leva a refletir. Quem está com Deus anda na luz. E quem anda na luz, suas obras devem ser vistas, observadas. E essas obras, então, devem trazer a paz às pessoas. principalmente as que estão próximas. As que estão próximas de nós. Ele diz, então, que nós temos plena comunhão com Deus. Olha que coisa maravilhosa que ele diz. Se nós dissermos que temos comunhão com Deus, com Ele, mas andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Então, entendam bem, quando nós dizemos, eu tenho comunhão com Deus, mas se a minha vida contradiz essa verdade, eu estou mentindo. Não só para Deus, mas eu estou mentindo para mim mesmo. Às vezes a pessoa não mente só para os outros, ela mente para si mesma. E essa é a situação mais difícil, porque quando a gente mente para a gente mesmo, é muito mais difícil correção, porque você simplesmente acha que está certo. Então ele diz, se nós dissemos que temos comunhão com Ele, se temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, nós na verdade somos mentirosos e não praticamos a verdade de Deus. Hoje nós vimos algo parecido aqui na escola dominical. É o seguinte, hoje o que distingue o que um crente, o que é um crente, o que é um evangélico, não é a prática de fé dele, mas é alguns chavões que ele defende. Nós sabemos esses chavões que são defendidos. Família. Não importa se ele está casado pela quarta vez, o que importa é que ele defende a família. É isso que faz com que ele seja crente e identificado como tal. Se você não defende isso, esse valor, por exemplo, duvidam até de sua fé. Então não é a verdade do evangelho vivida que hoje nos distingue, mas é o que você fala, a frase que você diz. E aí isso engana muitos, é um discurso que tem enganado muita gente. E João diz, se eu digo que tenho comunhão com Ele, mas eu ando nas trevas, ou seja, se eu digo que tenho comunhão com Deus, mas levo uma vida diametralmente oposta à vida de quem é filho de Deus e servo de Jesus Cristo, eu na verdade sou um mentiroso. E estou mentindo, a primeira pessoa para quem eu estou mentindo é para mim mesmo. Estou mentindo, eu sou um mentiroso, ele diz. Por quê? Se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a primeira questão desse ponto aqui é que é preciso haver uma coerência de fé entre aqueles pontos que eu defendo como cristão, como crente, e como eu vivo esses pontos. Porque ainda que isso me identifique como evangélico, não me identifica como cristão, como discípulo de Jesus Cristo, como servo de Deus. Pode me identificar com uma igreja, com um determinado grupo, mas quando confrontado com a Sagrada Escritura, quando confrontado com a Bíblia, com a Palavra de Deus, você vai ver uma diferença, uma distância gigantesca entre aquilo que defende e aquilo que se faz. E aí, nós facilmente somos enganados. Eu vou repetir uma frase que eu falei hoje de manhã, que eu uso, se vocês virem ali no meu WhatsApp, tem essa frasezinha. O coração humano é facilmente enganado. Ele é facilmente enganado. E aí nós nos enganamos. Não, fulano defende isso e aquilo. É o que importa. Esses dias, muitos, eu fui um deles, ficaram escandalizados com um áudio que vazou de uma grande liderança religiosa aqui do Brasil, pela quantidade de palavrões que aquele cidadão proferia naquele áudio. Mas não importa. Ele é defensor da família, ele é defensor da pátria, ele defende que o homem deve exercer uma autoridade incontestável dentro de sua casa, deve ser o chefe de sua família único, e todos lhe devem uma obediência cega. Ele é, em suma, dentro de sua casa, dentro do seu espaço, um pequeno ditador. Não importa, não, mas essas palavras que ele disse, isso é irrelevante. O importante é o que ele defende. Não, não é. Não é. O importante é a coerência. Quem anda na luz, quando ele está sob a luz, não profere aquelas palavras. Quando ele estava, digamos assim, se sentindo na escuridão, gravando um áudio para uma pessoa, ele disse, não, mas quando eu falo assim, na intimidade, é desse jeito mesmo. Ah, é? Mas você, o santarrão do Brasil, o grande representante do evangelicalismo brasileiro? Então, ele diz, se eu digo que tenho comunhão com Deus, mas eu ando nas trevas, ou seja, se eu digo que tenho comunhão com Deus, mas eu me manifesto feito um ímpio, eu, na verdade, sou um mentiroso. Estou mentindo. Eu preciso confessar o meu pecado. Então, ele, se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É preciso que haja essa simbiose, essa união. É preciso que seja uma coisa só. É preciso que seja uma só. Nós precisamos nos identificar, não como evangélicos, mas como discípulos de Jesus Cristo. É a Ele que nós seguimos. E aí, eu insisto muito sobre isso, e já falei muito nessa questão do que eu chamo a agenda de Jesus. Eu preciso olhar o que Jesus faz, o que Ele dizia, com quem Ele andava, com quem Ele se preocupava, quais as pessoas que Ele não queria perto dEle de jeito nenhum, porque tinha uns que Ele não queria perto dEle. E aí, é desse Jesus que eu devo me aproximar, e é a Ele que eu devo me parecer. Nós precisamos sempre voltar ao Evangelho, numa palavra. Precisamos voltar ao Evangelho, esquecer um pouco a nossa identidade evangélica, a identidade evangélica genérica, e nos voltar para a Bíblia, e nos voltar para o Evangelho, e nos voltar para a Sagrada Escritura, e tirar fora esse tanto de coisas que nós estamos seguindo. Nós criticamos outras religiões porque seguem tantas coisas sem nenhum sentido, e nós também estamos assim, nos afastamos, nos distanciamos do Evangelho da Graça, nos distanciamos da luz, e nem sempre estamos sendo luz onde nós vivemos. Nem sempre somos luz nas nossas redes sociais, nas nossas relações, nos ambientes onde nós estamos. E aí ele diz, olha, e se alguém disser que não tem pecado nenhum, mais uma vez está se auto-enganando. Você está se enganando. Você tem, e muitos. Então, se nós dissemos que não temos pecado, a verdade não está em nós, porque nós temos. Nós olhamos para o mundo, olhamos para a sociedade e achamos que somos puros, perfeitos, e julgamos a sociedade, julgamos, olhamos as pessoas, não, eu não vou nisso, por isso e por aquilo. E aquele outro, João diz, não, olha no espelho, rapaz. Se oriente, rapaz, como diz uma canção de Gilberto Gil. Se oriente, rapaz, tome tento. Porque sua vida não é essa maravilha. Quem é você para julgar o outro? Quem é você para julgar o próximo? veja-se como um pecador. Então, se nós dissemos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Voltemos para o exórdio, para a situação da camisa. Você sujou, estragou a camisa branca, que seu esposo gostava muito, ou se foi o homem que estava lavando roupa, estragou aquele vestido, aquela calça branca da esposa, colocando uma roupa de outra cor. Não tenta tapar o sol com a peneira, porque você não vai conseguir deixá-la branca novamente. Ela está manchada, está suja. Então você precisa chamar e dizer: olha, eu inadvertidamente coloquei aqui uma roupa de outra cor, estraguei, sujei. E se o seu cônjuge disser: não tem problema, você estava preocupado, essa era a sua preocupação. Não, não tem problema, fica de boa. Está desculpado, ah, eu compro outra calça ou eu compro outra camisa, não tem problema você ficar preocupada com isso. Eu achei que você ia ficar bravo. Não, não vou ficar bravo com isso. Bom, o que é que João nos leva a refletir aqui? Se você encontrou esse ambiente de perdão para aquele mal feito que você fez, não empolgue não. Não vá toda roupa que você for lavar continuar misturando cores totalmente diferentes, branco com verde, branco com lilás, lilás então suja que é uma beleza. Lilás, vermelho, não continue fazendo isso não, porque vai chegar um momento que seu cônjuge vai dizer: não, também já é demais. Puxa vida. Tudo bem, eu perdoei, até não vou largar você por conta disso não, mas você precisa ter um pouco de cuidado. Você precisa ter um pouco de zelo para não estragar toda a roupa. Moral da história. Nós somos perdoados e o Senhor nos perdoa quantas vezes nós formos a Ele com o coração sincero e contrito, mas nós não devemos empolgar porque receberemos esse perdão e viver como ímpios no mundo. Estão entendendo? Eu tenho a graça me salva. Então, logo eu posso fazer o que quiser. Já sou salvo mesmo, ainda mais nós, calvinistas, presbiterianos, reformados, né? Três adjetivos para reforçar o que eu vou dizer, ainda mais nós que cremos na eleição, que fomos eleitos, que fomos escolhidos, a tendência nossa de banalizar o pecado é enorme. Um arminiano não. A diferença básica é que, por exemplo, o arminiano, que é uma doutrina oposta à nossa, ao calvinismo, o arminiano vai dizer que você pode perder a salvação, cair da graça. Por exemplo, se você morre aqui dentro da igreja, durante o louvor, adorando, você vai para o céu direto. Mas se por algum motivo você saiu daqui e foi para um lugar que você não devia ir, foi para um boteco, lá na periferia que não tinha ninguém conhecido, foi lá para o Novo Horizonte, que não ia encontrar ninguém do Paracatuzinho, meteu a cara na cachaça, tomou todas e fez coisas, inclusive, indizíveis aqui no púlpito, e você morre, para o arminiano ele vai dizer: pronto, acabou, ele perdeu a salvação, ele morreu em pecado, porque ele estava pecando, foi na hora que ele estava pecando. Vai para o inferno sem pagar pedágio, direto. Nós reformados não. Nós cremos que mesmo se você morrer naquela situação, uma vez salvo, salvo sempre. Então, nós somos tentados a pecar numa facilidade enorme. Por quê? Porque nós nos sentamos na graça, nós nos sentamos na doutrina da eleição e dizemos: eu sou salvo. Aí eu volto para o que João diz: cuidado, você pode estar enganado. Porque se você tem essas atitudes, e se essas atitudes são uma constante em sua vida, pode ser que você não seja salvo, porque quem anda na luz, quem é salvo, não leva uma vida dissoluta. Não leva uma vida de pecado. Vocês entenderam? Isso é algo muito sério. E é algo que define o nosso ser, a nossa maneira de viver a nossa fé. Então ele diz, quem é salvo, em outras palavras, vai sempre andar na luz. Somos perfeitos? Não. Pecamos? Não. João mesmo diz no texto que nós pecamos. E se dissermos que não pecamos, estamos mentindo. Mas isso não pode ser um hábito. Não pode ser uma constante na nossa vida. Caiu, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, como diz a canção popular. Não fique chafurdando na lama, porque quem fica chafurdando na lama, no lugar onde caiu, pode ser, mas o coração só Deus conhece, mas pode ser que você nem esteja entre os eleitos por causa dessas atitudes, porque vai andar na luz. Dele ouvimos que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissemos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, nós estamos nos enganando, mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão com Ele. Entenderam? Facilitei para entender essa questão da salvação. Então nós não a perdemos. Aí você diz assim, pastor, e aqueles que já foram dessa ou de outra igreja, e de repente hoje eles negam a fé, abjuraram da fé, eles perderam a salvação, eu dou a mesma resposta. Pode ser que eles nunca a tiveram. E como eu sei se eles tiveram e apenas se afastaram, se desviaram? Porque aquele que foi escolhido, ainda que seja como ladrão na cruz, no último momento ele vai se arrepender e vai voltar para Deus. Pode ser na hora que o avião falhar a primeira turbina. Na hora que ele viu a turbina falhou, o avião fez isso aqui e o comandante disse, olha, quem tiver fé se agarre aí com seu Deus porque nada vai salvar. Nós vamos cair e o lugar é na Cordilheira dos Andes. Quem escapar da queda morre congelado. Ainda se for nesse momento, aquele que crê, ele verdadeiramente vai se achegar a Deus, nos segundos que resta, vai pedir perdão, vai se arrepender, se reaproximar de Deus. O que não está entre os escolhidos, ele continuará no vazio, no vácuo. Então, quem anda na luz é porque está com Deus, quem está com Deus sempre anda na luz. Nós pecamos, cometemos pecados inúmeros, mas nós não nos alegramos nos nossos pecados. Não devemos nos alegrar. Devemos verdadeiramente nos arrepender. Verdadeiramente pedir perdão a Deus com o coração sincero e assumir o propósito de pelo menos aquele ali não cometer mais. Senhor, esse eu vou pelo menos pecar um pecado novo, ser pego de surpresa, mas esse não tem cabimento, eu caí nele novamente, porque mais uma vez é demais. Você não tem forças, recorra ao Espírito Santo de Deus para Ele lhe dar forças. Espírito Santo, se não for o Espírito Santo, eu não vou sair dessa. Se não for o Espírito Santo, eu não vou sair do fundo do poço. Eu não vou para a superfície. E aí você vai se agarrar e o Espírito Santo, que tudo vê, vai lhe socorrer e lhe tirar da situação em que você estiver. Mas se lembre, nós somos filhos da luz e devemos viver como filhos da luz. Ter um coração enorme para perdoar e para compreender o pecado do outro e na mesma proporção, ter um coração duro para corrigir o nosso próprio pecado. Sempre que olharmos para alguém e o vermos numa condição de pecado, aquilo deve ser como um espelho para nós. Senhor, eu estou vendo, mas muito pior sou eu, que vou à igreja todo domingo e cometo pecados tão terríveis quanto esse, ou às vezes até pior. Então, que nós tenhamos essa consciência e vivamos então na luz. Fiquemos de pé. Pai bendito, Deus santo, Deus misericordioso, cuida do teu povo, ó Pai. Afasta do nosso meio todo mal. Que nós possamos andar na luz. Que nós possamos, Senhor, recuperar a verdadeira fé que tem o Evangelho como seu fulcro, como seu ponto central. Que o Evangelho seja nossa única referência, que o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Evangelho, seja o nosso único Senhor. E é em nome dele que eu oro. Amém. A graça e a paz de Deus, o amor de Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Voltemos para nossas casas debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Tenham todos um bom domingo. Quarta-feira tem culto e domingo tem escola dominical. Participe.